Agradecer, digo sempre, pela disponibilidade do Corpo de Bombeiros de Uruçanga em trazer explicações, informar a população, né, sobre esses momentos em que se tem a falta de energia e alguns serviços ficam comprometidos. Recebo aqui no programa o cabo Alessandro de Oliveira, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros de Uruçanga. Seja bem-vindo, Alessandro. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, ontem tivemos o registro de uma pessoa que ficou presa no elevador, né? E exatamente por causa da falta de energia. Quando falta energia elétrica em um prédio e o elevador para, qual deve ser a primeira atitude para quem está lá dentro da cabine?
Então, Bicudo, nessas situações em que você está dentro do elevador e tem a queda de energia, existe um botão de emergência ali nos comandos do elevador. Seja um botão de emergência ou um interfone, né? Então, no momento que aconteceu isso, você primeiramente mantenha calma, né? Porque o elevador não vai se movimentar com a ausência de energia, falta de energia elétrica, o sistema vai parar. E não tem risco do elevador cair, como nós vimos. Tem filmes que foram criados nesse sentido, mas não existe essa possibilidade, tá? De o elevador cair, ele simplesmente vai travar, vai ficar estagnado ali no local que teve a falta de energia, vai ser acionado o sistema dele de freio, né? Automaticamente. Então ele não vai se movimentar. Nesse caso, nós pegamos o interfone ali e fizemos o acionamento para que outras pessoas saibam que estamos presos dentro do elevador. A partir desse momento, existem algumas pessoas capacitadas na edificação, no prédio ali onde você mora, para fazer esse resgate. Existe o Corpo de Bombeiros também, né, que faz esse tipo de atendimento, mas ali na própria edificação tem alguns moradores, que são, por exemplo, o síndico ou o zelador. Ele é uma pessoa que recebe treinamento para operar o elevador quando não tem energia elétrica. Então é extremamente importante que essas pessoas estejam capacitadas, e não somente elas, preferencialmente o máximo possível de moradores, porque eventualmente pode ser que essa pessoa não esteja no local na hora, né? Então, como vai ser procedido ali o resgate dessa pessoa, né? O síndico, ele dispõe, ou o responsável ali em específico, ele dispõe de uma chave que vai abrir aquela porta que nós acessamos ali. Quando nós vamos adentrar um elevador, tem duas portas. Tem a porta do pavimento, que é essa que a gente aperta o botãozinho e ela se abre, e tem a porta da própria caixa do habitáculo ali, o que se move, né? Então, o síndico vai fazer a abertura dessa porta que fica no pavimento. Então, com base na campainha ali e até na comunicação da pessoa, ele vai saber mais ou menos em qual pavimento que parou. Ele vai lá e vai fazer a abertura manual dessa porta. Mas antes disso, ele vai fazer o desligamento da chave geral. E quem sabe onde é que está essa chave geral? É o síndico, a pessoa que conhece o elevador, ou o profissional da empresa, né?
E o desligamento da chave geral é também é um procedimento de segurança, porque enquanto estiver fazendo serviço, pode ser que a energia volte.
Perfeito.
E ele poderá se mover.
Exatamente por isso, Bicudo. Todas as ações que nós faremos de resgate, a gente sempre prioriza a segurança, né? E a energia elétrica, ela pode ser, em partes, um risco para nós, dependendo das ações que nós vamos realizar. Nesse caso de um elevador que falta energia, nós não sabemos qual momento essa energia voltará a funcionar, né? Que o elevador voltará a funcionar. Então é extremamente importante que seja desligado esse sistema do elevador de energia elétrica, a chave geral dele, e assim nós iremos proceder com o resgate, fazer a abertura da porta do pavimento com essa chave específica. Para cada empresa, cada fornecedor de elevador, ele tem um formato de chave, né? Então cabe ao síndico, aos moradores do prédio, terem o conhecimento de qual marca do elevador que está na tua empresa, na sua edificação, no seu prédio, né? Saber dessa chave, se o síndico dispõe dessa chave ou não, que é de extrema importância, né? Para que faça esse acesso, né? E bem como também conhecer essa forma de fazer. Ela é simples, tá? Como falei, é fazer a abertura da porta. Só que muitas das vezes, o elevador, ele não para exatamente no pavimento.
Já ia perguntar, ele pode ficar no intervalo entre um andar e outro, né?
Exato, ele pode ficar nesse meio termo entre os pavimentos, né? O que vai ser procedido? Daí tem que ser ou o síndico fazer isso, ou o profissional técnico, ou o corpo de bombeiros. Um desses três, que é fazer a descida desse elevador de forma manual. Basicamente, nós vamos acessar lá a casa de máquinas, que fica lá no topo do prédio, a maioria das vezes, e fazer como se a gente fosse descendo esse elevador Devagar.
Nós acionamento vamos... mecânico,
exatamente. Manual, nós vamos fazer o rebaixamento dele até no nível do patamar e ali a pessoa vai sair de forma segura, né? Então, de forma resumida, esse é o procedimento que é feito quando falta energia elétrica. Além disso, Bicudo, aqui eu elenquei, não somente a energia elétrica pode fazer o elevador parar. Tem algumas outras ações que a gente eventualmente atende em ocorrências. Por exemplo, aqui na nossa região, em Uruçanga específico e Cocal do Sul, esse tipo de ocorrência ele é raro. O ano passado nós atendemos cerca de 4 ocorrências relacionadas a isso. Tá? Porém, em cidades maiores, cito, por exemplo, Criciúma, Itajaí, são ocorrências que fazem parte do cotidiano, né? Sejam por inúmeros fatores. Tanto a falta de energia, quanto às vezes você está dentro do elevador e por um descuido acaba batendo na porta do elevador, ele pode parar também. Com medida de segurança.
Perfeito.
Ou também o excesso de peso. Né? Às vezes as pessoas não observam a plaquinha de indicação que tem de peso no elevador e acabam excedendo a carga. O elevador tem a dificuldade, ele acaba fazendo o bloqueio ali da ascensão. Né? Então, essas são algumas formas que podem acontecer. Tá?
Olha, me chama muita atenção quando você fala que para qualquer procedimento desse tem que desligar a chave geral. Imaginem só... um profissional ou até um leigo que não conhece a operação, a instrução, tentar abrir a porta por conta própria, né, para atender a pessoa, está lá muitas vezes em pânico, gritando, quero sair, estou presa, né? E aí não observar essas orientações e aí isso pode até transformar uma tragédia, né?
Sim, é interessante sempre, né, que sejam obedecidas as regras de segurança, né? No Corpo de Bombeiros nós adotamos algumas regras de segurança para minimizar os possíveis danos, né? Ou mitigar, no caso. Então, nós realizamos o desligamento como uma forma... Parece ser óbvio, por não ter energia, que ele não vai se movimentar, né? Mas, como eu falei, nós não sabemos em que momento essa energia pode voltar. E pode ser no meio desse resgate. Uhum. Então, por isso que é extremamente importante que seja desligado essa chave geral. Aí eu friso, deve ser realizado por alguém capacitado, nesse momento o síndico, o profissional da empresa... ou o Corpo de Bombeiros, né, que faça o desligamento. O acesso à casa de máquinas ele é restrito a essas pessoas, né, para que façam o resgate desses moradores com segurança. Né.
Que outros serviços também têm, como é que eu vou dizer assim, a normalidade complicada? Por exemplo, um portão eletrônico, né, que dá acesso a um serviço de saúde, pode ser também um problema sério. Né?
Com certeza. Acontece, na ausência de energia elétrica, muitos dos dispositivos eletrônicos que nós temos na nossa casa param de funcionar. Um deles, por exemplo, que você citou, é os portões eletrônicos. Né? Há instituições, por exemplo, cito aqui exemplos de escolas, que têm todo o sistema eletrônico de portões. Né? Uhum. Então, quando faltar energia, muitos deles ficaram travados. Para que consigam fazer a abertura desse portão... Na maioria das vezes, quase todos os equipamentos eles dispõem de uma forma manual de uso, tá? Justamente para que quando não tem energia você possa usar. E quando que eu vou saber como que eu vou operar esse equipamento quando falta energia? Muitas das vezes as pessoas só lembram dele quando faltou a energia. Só que é importante, aqui nós trabalhamos muito com a prevenção, né? O que é prevenção? É eu imaginar uma situação futura, né? E já treinar essa situação para que quando aconteça eu saiba o que fazer. Aí vem a questão específica tanto dos elevadores, que é importante que todos os moradores, se possível, saibam esse sistema de segurança do elevador, como ele funciona, como efetuar um resgate de forma segura. E também nesse caso específico, por exemplo, de uma escola, é saber desativar o portão e colocá-lo no modo manual. Tá? Normalmente são ações muito simples, é adicionar uma chave, puxar um botão, na maioria das vezes é isso. Que acontece.
É muito parecido com esses sistemas de portões de elevar em garagens também, né? Tem uma travinha ali mecânica,
isso.
Né?
Para cada marca, né? Cada empresa, ela cria o seu padrão. Então, tem vários tipos de forma. Mas quando você faz a contratação desse produto, o profissional que vai instalar, ele vai orientar você desse uso manual. Então...
Especificamente falando do elevador agora, mais uma vez, né? Quando não tem o síndico presente... Ele não está. Seria mais prudente chamar o Corpo de Bombeiros?
Com certeza. Nesse caso, nada impede de ser acionado o Corpo de Bombeiros, tá? até se acharem que é pertinente, é interessante que acione o Corpo de Bombeiros. Se o síndico não estiver ou alguém habilitado no local não esteja, acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, né? E faça um contato também com a empresa responsável pelo elevador, né? Se vocês acessarem cada elevador, vocês verão que vai ter uma plaquinha com a marca da empresa lá e o número de emergência lá da respectiva empresa. Então, nesse caso que apresentou essa pane, mantenha calma, toque o botão de emergência. Se conseguir acesso, faça um acesso telefônico ali com o Corpo de Bombeiros ou com o telefone da empresa responsável ou até mesmo com o síndico. Possivelmente, pode acontecer, aqui daí vem uma situação em que foge do nosso controle por total, que é a ausência de rede telefônica, quando falta energia elétrica. Muitas das vezes nós não conseguiremos contato através do telefone 193 com o Corpo de Bombeiros, né? Então, nesse caso em específico, fica limitado o contato somente pessoal, né? Então, nesse caso, você orientaria algum morador do prédio deslocar até o nosso quartel e solicitar o resgate pessoalmente. Mas essas são as condições extremamente raras que acontecem, né? Mas aqui vem uma solução. Se caso acontecer de não ter rede telefônica e você não conseguir contato via telefone, a única forma nesse momento é um contato pessoal com o Corpo de Bombeiros. Lembrando, desta situação específica, para todas as demais situações, o nosso telefone de emergência está disponível, que é o telefone 193.
Perfeito. Mandar um abraço para a Quitéria. Quitéria, ela diz que é de Pernambuco, morou um tempo aqui e sempre ouve a Rádio Marconi. Em breve vai voltar novamente para Uruçanga, passear ou morar, né? Que bom que também longe daqui, e não importa a distância, ela também ouve as orientações aqui do Cabo Alessandro. Eu queria perguntar, Alessandro, quanto tempo a pessoa pode permanecer dentro de um elevador de forma segura? Tem algum dispositivo, alguma bateria auxiliar que funciona ou que está ali para minimizar um pouquinho o pânico, a situação?
Ô Bicudo, a partir do momento que faltou energia, na maioria dos elevadores, isso depende dos anos de fabricação dele, enfim, na maioria deles existe um dispositivo, uma bateria auxiliar, que vai fazer com que você consiga, por exemplo, acionar o botão de emergência. Certo. Por mais que falte energia elétrica, esse botão continuará funcionando. Então esse é um dispositivo de emergência importante. Na maioria dos habitáculos de elevador, vai ter uma corrente de ar ali. Então, uma das situações talvez que gerem mais preocupação com as pessoas é a questão de respirar, né? Do tal de faltar o ar ali, né? Uhum. Mas isso é pouco provável, tá? Porque tem contato com o meio externo ali de ar, então o suprimento de ar pode ser um pouco reduzido, mas a ponto de deixar a pessoa com, nós chamamos de hipóxia, falta de ar é muito baixa, tá? Então, basicamente, manter a calma, né? Quanto maior a agitação da pessoa, maior o consumo de oxigênio dela e, naturalmente, mais agitada ela fica e assim por diante, né? Então, a orientação principal é manter a calma e fazer o acionamento, a notificação dos moradores de que há uma pessoa presa dentro do elevador.
Não é uma questão de gerar pânico, né? Nem preocupação à toa, mas tanto o conhecimento básico sobre como funciona o sistema de elevador, como também, por exemplo, o manuseio de um extintor de incêndio, tudo isso é prevenção, é importante que se faça, que se mantenha todos os moradores informados, né?
É extremamente importante, Bicudo. O corpo de Bombeiros Militar, ele fiscaliza os sistemas de segurança das edificações. Aqui eu cito, por exemplo, os prédios, que são edificações multifamiliares, né? São várias famílias que moram naquele local. Então, para que esses sistemas, existem os sistemas que precisam de alguém para operá-los, como, por exemplo, o sistema hidráulico preventivo, que é a mangueira de incêndio que tem lá no nosso prédio, a pessoa tem que ter um conhecimento para poder operá-lo. Os extintores, como você citou. Então, nada vai adiantar se você tiver os equipamentos e não tiver pessoas capacitadas para operá-los, né? Eles não são equipamentos exclusivos do Corpo de Bombeiros. Eles são equipamentos da edificação que podem ser usados por moradores preferencialmente, inclusive eles estão lá justamente para ser usados primeiro pelos moradores e posteriormente, se necessário, o Corpo de Bombeiros fará o uso deles.
Da mesma forma, um elevador, se não houver manutenção da empresa que instalou, né, para verificar a tensão dos cabos, as roldanas que ficam lá em cima na casa de máquinas, se há alguma ruptura de algum equipamento auxiliar dessas roldanas, isso tudo tem que ser verificado, porque na hora que precisa, se não estiver com a manutenção em dia, É igual o nosso automóvel, né?
Com
não,
certeza.
Não vai, a mecânica não vai funcionar.
É.
Né?
A manutenção preventiva é sempre mais econômica. Né? Uhum. E nesse caso específico é mais, muito mais segura, gera uma segurança muito maior para todos os moradores. Né?
A gente sabe que ter um gerador da empresa ou em casa, numa entidade e até num edifício, não é condição para todos, né? Mas um gerador ajuda nessas horas? É comum se ver a instalação de gerador em grandes edifícios, por exemplo?
Bicudo, pela realidade que eu percebo, não é tão comum, muito provavelmente por conta do custo, né? Certo. Deve ser um custo considerável, né? Nessas edificações que eu me refiro são prédios, né?
Isso.
De modo geral, os prédios não conseguem comportar esse sistema de energia auxiliar, né? Tem bastante em eventos transitórios, em algumas situações, em locais emergenciais, né? Por exemplo, em hospitais, em locais que necessitam de uma energia sobressalente ali, mas na maioria das vezes não tem, né, recursos extras de energia. Então, por isso que eu volto a frisar que a prevenção, no sentido de como eu vou agir quando faltar energia, ela é muito importante.
Certo.
Pois a gente não sabe o momento que vai faltar essa energia, né? Mas quando ocorrer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Isso é o mais importante. Isso vale para todas as ações. Por exemplo, num incêndio. Se eu tenho um incêndio no prédio onde eu moro, eu devo saber o que fazer. Quais os equipamentos que eu tenho que usar ali, que tem disponíveis, sistemas preventivos. Eu devo evacuar o prédio, eu devo fazer o desligamento da energia, devo fechar o abastecimento de gás. Então, são situações que... Agora, enquanto a situação está normal, eu devo treinar.
Uhum.
Pois na hora que acontecer, dificilmente, se você nunca treinou ou nunca usou, você vai conseguir usá-lo.
Ontem foi uma situação atípica. Era um dia comum, como hoje. Nem vento tinha. Sol, tempo bom, nenhuma tempestade, enfim. Mas em situações de tempestades temporais, vento, relâmpagos... Há uma chance maior de ter uma falta de energia por conta de uma descarga elétrica e nessa hora é recomendável que a pessoa que mora no edifício, se puder, né, ela desça pela escada?
Com certeza. Nesses períodos de eventos críticos, né, que, principalmente climáticos, principalmente relacionado a vendavais, né, que são os que movimentam as árvores, acabam tendo quedas de árvores sobre linhas de transmissão e podem acontecer a ruptura de cabos, enfim, alguma pane e a falta de energia.
Então, menos pessoas estiverem usando o elevador naquele momento, melhor.
Exatamente,
né?
Você está reduzindo o risco, né?
Exato.
Assim, como eu falei, a gente não tem como presumir quando vai faltar energia. E também, para quem vive numa edificação verticalizada, num prédio, subir e descer 10 pavimentos é totalmente inviável no dia a dia, né?
Pois é.
Então, não há problema em usá-lo, deve ser usado sim, porém é interessante que todos, o máximo de pessoas possíveis, saibam o que fazer quando não tiver energia. Em casos, vou citar aqui que você falou, questões emergenciais, né? Um incêndio na edificação, não é recomendado, não é fortemente recomendado que não use, tá? É fortemente recomendado que não use o elevador.
Uhum.
Porque, como eu falei, uma das formas de o bombeiro gerenciar os riscos da ocorrência, muitas das vezes, é desligando a energia da edificação. Então, se você entrou no elevador, no seu prédio, numa situação emergencial que está pegando, por exemplo, num incêndio, corre o risco de você ficar preso dentro do elevador.
Uhum.
Por isso que os bombeiros não usam elevadores nos resgates. Então você vai ver pessoas, o bombeiro subindo 20. Aqui na nossa realidade a gente não tem prédio mais de 20 andares e tudo mais. Mas em cidades maiores tem prédios com 30 pavimentos, os bombeiros sobem 30 pavimentos pela escada.
Uhum.
Justamente pelo risco de em algum momento faltar energia ou até mesmo fazer o desligamento de forma emergencial e ficarem retidos lá dentro.
Perfeito. Bom dia, Bicudo. Uma pessoa claustrofóbica pode ser fatal estando no elevador quando falta energia? Obrigado, diz ela aqui.
Uhum.
Aí a consequência gerada em cada pessoa é uma coisa assim até imprevisível. Né?
Exatamente. É muito pessoal essas reações, né? Tem pessoas que não têm necessariamente a doença e podem ter um mal-estar, né?
Uhum.
Mas, de qualquer forma, a orientação que nós deixamos é manter a respiração lenta, o máximo possível, manter a calma. E assim, tendo pessoas capacitadas para o resgate na edificação que você mora, é questão de minutos. Às vezes, 2, 3 minutos já é o suficiente para fazer a abertura da porta e o resgate dessa pessoa.
Inclusive, eu acho que o diferencial muito grande se dá quando se encontra uma pessoa fora lá, né, do elevador e que tem uma comunicação tranquila, está tudo sob controle, já está tudo travado, você não tem problema nenhum. É difícil manter a pessoa calma lá dentro.
Falando, a gente sabe
que... Ninguém queira passar por isso, né?
Essa é uma frase padrão que nós usamos, mas a gente entende perfeitamente que não é fácil manter a calma nos momentos de emergência, mas é uma das formas de se autoproteger. A partir do momento que você consegue manter a calma, você está cooperando consigo mesmo. Então é muito importante, dentro das possibilidades, fazer esse tipo de ação. Né?
Olha, é importante dizer que todos os sistemas de... todos os portões eletrônicos, sejam eles vazados, cercas ou fechados, né? Todos têm um sistema manual de operação. Né?
Com certeza. Ô, Bicudo, se me permite fazer uma outra consideração importante. Aqui na nossa região, relacionado a acidentes de trânsito no dia a dia, principalmente naqueles períodos de vendavais em que tem falta de energia. Imaginemos a situação de um fio, uma colisão aí de um veículo contra um poste, enfim, no momento que não tem energia elétrica, sabidamente. Para todas as ações relacionadas à energia elétrica, nós devemos considerar que há energia elétrica sempre. Tá? Então, você se deparou com um fio desencapado na rua, num período que não há energia elétrica na cidade, você deve considerar que tem energia elétrica. Do mesmo modo do elevador.
Ontem uma frase me chamou a atenção. O engenheiro que comandou a operação da Celesc lá em Rio Caeté comunicou o Augusto Deflu. Olha, já foi restabelecido o sistema aqui, não ligado totalmente, mas já pode considerar a rede energizada. Por quê? É padrão de segurança, né?
Com certeza.
Padrão de segurança. Eles conseguem se comunicar, mesmo no interior, porque todos têm o Starlink nas caminhonetes. Isso facilita, mas é operação assim, de segurança, porque a pessoa pode desavisada, achar que está tudo desligado ainda e até mexer na eletricidade. Eu vou aproveitar agora, não. Opa! Em caso de falta de energia prolongada, como ontem, 5 horas. É recomendável desligar os equipamentos da tomada?
Bicudo, se tiver a possibilidade de fazer o desligamento de disjuntores, as causas de incêndio dificilmente estão relacionadas com isso, né? Com a falta ou retorno de energia elétrica, né? Mas uma forma de preservar os equipamentos talvez seja o desligamento do disjuntor. Contudo, isso é algo mais técnico, né? Talvez os profissionais da Eflu sejam as pessoas mais capacitadas para orientá-los sobre essa questão perguntada pela nossa ouvinte, né?
Outra coisa, né, importante falar também, uma coisa parece que é tão básica, mas em faltas de energia, em horários noturnos, as pessoas procuram logo. Algumas têm o celular, ligam. Hoje, graças a Deus, o celular tem um farol. Cada celular tem um farol, né, praticamente. Mas ainda em alguns casos se usa a vela para iluminar a casa. E muito cuidado com a vela, onde acende essa vela, né, Leco?
Exato. Um dos sistemas preventivos que nós temos, vocês vão perceber em edificações comerciais, são as lâmpadas de emergência. Inclusive lá na minha casa eu instalei uma delas e muito útil nos momentos que nós não tivermos energia elétrica. É um equipamento muito barato, custa, dá um exemplo aqui, R$20 custa uma lâmpada de emergência, é um valor acessível para a população e que no momento que faltar energia ela vai estar disponível para você, instantaneamente ela acende. Então é uma energia de forma segura que você tem e ela fica conectada na tomada, vai se reabastecendo com a energia e quando faltou ela tem uma duração ali de 30 minutos, uma hora, né? Então é interessante que você, dentro das possibilidades de cada um, que tenha essa forma de segurança. Lanternas também são seguras, né? Velas, tem que se tomar muito cuidado se for fazer uso de velas, né? Principalmente próximo a tecidos, né? Próximo a madeira, enfim, locais que são inflamáveis, né? Então, tome muito cuidado com o uso de velas. Preferencialmente, lâmpadas de iluminação de emergência, que é essas que nós temos, ou lanternas, né? Então, isso é algo que a gente trata na prevenção, né? Nós temos que ter isso em casa, pronto para uso, para quando precisarmos, ela já está disponível.
Uma vela assim em cima de uma mesa, lá tem uma toalha, tem uma cortina, né? Quem tem animais em casa, um gato assustado pode causar um incêndio, um cão, enfim, e até uma criança, né? Então, olha, eu acho que o investimento aí, uma lâmpada de emergência, custa tão barato e a utilidade é tão grande, né?
Com certeza, o valor é muito acessível, né? É. E ela é extremamente eficiente. Então, a partir do momento que cessou a energia elétrica, ela já vai acender automaticamente, vai manter sua casa iluminada, você vai conseguir até fazer alguns afazeres, como, porque a iluminação tem vários tipos de capacidade ali, né? Então, é uma segurança para você e para sua família também, né?
Perfeito. Muito obrigado. Conversei com o cabo do Bombeiro Militar, cabo Bombeiro Militar, Alessandro de Oliveira, da Comunicação Social aqui do Corpo de Bombeiros de Uruçanga. Obrigado por ter vindo, Alessandro. Alessandro que vai ser pai em breve, né? Parabéns, é o primeiro filho, né? Obrigado. Na verdade, será uma filha, né?
Isso, uma menina.
Parabéns, que momento, hein?
obrigado, é um momento muito especial. Né? Bicudo, se me permite, para finalizarmos aqui, agora saindo um pouco dessa questão de falta de energia elétrica, mas uma ferramenta extremamente importante do Corpo de Bombeiros, aqui em primeira mão eu trago para os ouvintes da Rádio Marconi.
É uma novidade, hein?
É uma novidade, uma tecnologia importantíssima, que é o acionamento da emergência do Corpo de Bombeiros. Então, para você que mora numa comunidade interior, um local que não tem rede de telefonia móvel, essa rede de telefone comum, né, de celular, você agora consegue ligar para o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros a partir do seu celular, da sua internet de casa. Como é que funciona isso? Você vai baixar o nosso aplicativo, é o CBMSC Cidadão. Você vai baixar e instalar esse aplicativo no seu celular e ao clicar no aplicativo e abrir a tela, vai ter o botão de emergência. Quando você precisar de um atendimento do Corpo de Bombeiros, você vai apertar esse botão de emergência e selecionar a cidade que você está ligando, por exemplo, aqui na nossa região Uruçanga, e a partir desse momento vai ser feita uma chamada telefônica para a nossa central de emergência, através da internet. Então, isso é uma evolução que vinha, é uma necessidade da população, principalmente a população das comunidades rurais, que não conseguiam ligar para o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros.
É esse aqui, né?
Exatamente.
CBMSC Cidadão, está aqui na minha tela, vou baixar também agora, muito fácil de encontrá-la aqui na Play Store, e já estou baixando aqui também.
Isso.
Que bacana, hein?
A partir desse momento, então, uma evolução tecnológica extremamente importante para você que mora num local que não tem rede de telefone, você vai fazer a ligação para o Corpo de Bombeiros através do aplicativo. Então você vai, relembrando, CBMSC Cidadão, nosso aplicativo para celulares, seja iOS ou Android, você vai baixar esse aplicativo, deixar no momento de emergência, você vai abri-lo, apertar o botão de emergência, selecionar a cidade que você está ligando, que ele vai direcionar para a nossa central de emergência a sua ligação. A partir dali é uma ligação comum, como se fosse de telefone, né? E você vai explicar a situação e o atendente vai orientar você sobre os próximos passos. Então, é uma tecnologia que foi lançada essa semana a nível de estado e já está disponível para todos os cidadãos catarinenses.
E tem em todas as cidades com as unidades do Corpo de Bombeiros também.
Exato.
Só pode optar, né?
Essa função em específico que você citou é a função para acompanhamento de ocorrências.
Ah, perfeito.
Então, caso você queira acompanhar nossas ocorrências ali, você vai selecionar as cidades ali, a cidade que você mora, que você quer receber notificação. Né? E após feito isso, as configurações iniciais, vai estar a tela principal disponível. E se caso tenha uma emergência, você pode ligar pelo aplicativo ou, se tiver rede de telefonia, você pode ligar no nosso telefone 193.
Mais uma grande novidade tecnológica para facilitar o atendimento ao cidadão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Bicudo, pela oportunidade. A Rádio Marconi, e contem sempre conosco. Emergência, lembre-se, 193.